Ocorreu ontem o 34º aniversário da morte do Papa Paulo VI. À tarde, na Basílica de São Pedro, aqui em Roma, o cardeal Dionigi Tettamanzi presidiu uma missa de sufrágio em que fez votos de que em breve os católicos o possam invocar como beato.
Como se sublinhou na semana passada, em Nairobi, no Quênia, no colóquio sobre Paulo VI e a Igreja em África, o Papa Montini reservou à África uma especial atenção. No que diz respeito aos países africanos de língua oficial portuguesa, já ontem o nosso programa recordou o histórico encontro que o Pontífice teve no Vaticano a 1 de julho de 1970 com os três líderes dos principais movimentos de libertação das colónias portuguesas: Agostinho Neto, de Angola, Marcelino dos Santos, de Moçambique, e Amílcar Cabral para a Guiné-Bissau e Cabo Verde. Estes três maiores protagonistas das lutas que conduziram à independência daquelas quatro colónias portuguesas e ainda de São Tomé e Príncipe estavam em Roma para animar um encontro-debate de vários dias na tentativa de sensibilizar a opinião pública e os governos europeus para a sua causa, mas também a Santa Sé, a Igreja Católica e o próprio Papa Paulo VI.
Tudo isto foi recordado e celebrado anos atrás, aqui na Rádio Vaticano, a 31 de dezembro de 1999, num congresso sobre a figura e obra de Amílcar Cabral. Um encontro em que participaram, nomeadamente, Luís Cabral, primeiro presidente da Guiné-Bissau independente e irmão do herói guineense, e o cardeal Aquila Silvestrini, que em 1970 colaborava com o então secretário de Estado, o cardeal Agostinho Casaroli, e que nessa qualidade acompanhou de perto o processo que levou ao referido encontro do Papa com os três líderes africanos de língua portuguesa.
Evoquemos aqui hoje esta intervenção do cardeal Silvestrini, que sublinhou a importância daquele histórico encontro de 1970, que, observou, permite compreender melhor a ação da Igreja e do Papa, um encontro que há que situar à luz do Concílio Vaticano II, concluído em 1965, e da encíclica Populorum Progressio, publicada em 1968.
Era apenas terminado o Concílio Vaticano II.
Tinha terminado não há muito o Concílio Vaticano II e esta encíclica veio como uma espécie de grande mensagem do interesse e do apoio da Igreja à promoção de todos os povos da África, da Ásia e também da América Latina, que de algum modo estavam em condições de sujeição, ou de colonialismo, ou de subdesenvolvimento, ou de uma coisa e outra. Uma grande encíclica que ainda hoje se lê com grande admiração, porque foi um passo enorme. Na minha experiência que tive, se tivesse que dizer quais são os dois grandes acontecimentos da vida da Igreja nos últimos 50 anos, não teria dúvidas em dizer o Concílio Vaticano II, e sobre isso estamos todos de acordo, mas o outro grande acontecimento paralelo foi a descolonização.
Estamos de acordo, mas l'altra paralelo é a decolonização.
O cardeal Silvestrini recordou qual era, antes de 1960, a situação da África. Praticamente todos os poderes coloniais estavam ainda intactos. Foi a partir daí que começou um processo em que se confrontaram, por um lado, a vontade dos Estados Democráticos da Europa e, por outro, a aspiração dos povos africanos. Uma luta áspera, dura, dos povos africanos para se libertarem da colonização, sem esquecer toda a questão gravíssima do apartheid. E é impressionante ver como foi possível, num tempo bastante breve, a partir de 1960, o acesso à independência dos diversos países africanos.
La Populorum Progressio é o grande documento.
A Populorum Progressio é o grande documento que mostra este grande olhar, esta visão e empenho da Igreja em relação aos povos. De facto, o Papa Paulo VI foi ele que disse que o desenvolvimento é o novo, o grande nome da paz.
Foi neste contexto, dois anos após a Populorum Progressio, que se realizou em Roma, em 1970, a referida Conferência dos Movimentos de Libertação das Colónias Portuguesas, em finais de julho, para pedir a solidariedade da Europa e da Igreja de Roma para concluir a terrível guerra em que estavam empenhados desde há 10 anos. Aqui se reuniram, pois, o angolano Agostinho Neto, o moçambicano Marcelino dos Santos e o guineense Amílcar Cabral.
É claro que venir a Roma não era soltanto...
Está claro que vir a Roma não era só abrir, digamos, um discurso com a Europa. Significava também ter um encontro com o Papa e com a Igreja. E, de facto, o grande desejo destes três expoentes era, acima de tudo, o de serem recebidos pelo Santo Padre.
Estes três exponentes eram, anzitutto, de ser recebidos pelo Santo Padre.
No referido colóquio de dezembro de 1999 sobre Amílcar Cabral, que estamos a evocar, o cardeal Silvestrini, testemunha dos acontecimentos, explicou que a audiência do Papa foi precedida de verdadeiras negociações em que intervieram diversas figuras italianas, católicas, atentas à causa dos povos africanos.
Questi che conoscevano la realtà africana.
Estas pessoas que conheciam a realidade africana conseguiram que o pedido de audiência fosse examinado, pedido que o Papa imediatamente acolheu de modo favorável.
O encontro teve lugar a 1 de julho, quarta-feira. Depois da audiência geral, o Santo Padre, numa sala ao lado da aula das audiências, encontrou-se com estes três distintos, digamos, protagonistas da luta de libertação desses países, afirmou o cardeal Silvestrini, que referiu mesmo as palavras de Paulo VI.
E disse loro: "Nós não podemos entrar em questões políticas."
O Papa disse-lhes: "Nós não podemos entrar em questões políticas, mas conhecemos a aspiração que tendes. A Igreja, a esta aspiração, não dá apenas a sua simpatia, mas também o seu apoio. A Igreja, porém, recomenda que se encontrem soluções pacíficas e negociadas." E depois entregou-lhes pessoalmente uma bela edição, em português, da encíclica Populorum Progressio.
Era, pois, o cardeal Silvestrini evocando, em 1999, num colóquio sobre Amílcar Cabral, aqui na Rádio Vaticano, o histórico encontro do Papa Paulo VI com os três líderes dos movimentos de libertação de Angola, Moçambique e Guiné e Cabo Verde.